O Evangelho segundo o Espiritismo, nessa noite, nos traz o capítulo 18 e os itens de 6 a 8, a 9, perdão, e o capítulo é o Muitos Chamados e Poucos os Escolhidos, e o item de 6 a 9, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Essa é uma afirmação vinda da boca de Jesus e relatada por Mateus, por Lucas, e nos faz pensar nessas palavras. Havia, quando estávamos pensando a respeito do tema, nós lembramos de uma figura que desde a infância a gente ouvia, que não adiantávamos, de qualquer religião que fôssemos, que andássemos com a Bíblia, com o Evangelho, com o livro das Escrituras, com o Alcorão, qualquer que fosse o livro, debaixo do braço. Que não adianta que nós saibamos de cor e salteado o que está escrito naqueles livros sagrados que escolhemos a seguir. E, sobretudo, o cristão precisa avaliar melhor os ensinamentos de Jesus. Não basta que eu siga o que está escrito nas Escrituras de forma cega, sem avaliar. Porque, diferente do que vinha acontecendo no mundo até aquele momento, que nós vamos ver o povo judeu, que nos traz uma grande inovação na religião, para que acreditássemos num Deus único, mas vemos esse mesmo povo judeu acreditando nesse povo único de forma diferenciada. Haviam várias seitas, pelo menos meia dúzia delas, saduceus, fariseus, os essênios, e assim vamos. Várias seitas que entendiam essa lei de uma forma diferenciada. Mas aí necessário se faz lembrar que essa visão de Deus dos judeus, nossa, naquele momento, era muito tacanha, muito pequena. Ficávamos presos à letra, a tal ponto de que o entendimento daquela lei, das Escrituras Sagradas, viriam condenar aquele que as próprias Escrituras haviam profetizado que seria o Salvador de todo mundo, que seria o libertador de nosso jugo pesado, de nossas dores. Essa interpretação do judaísmo a respeito de Jesus, do Messias que estava ali, faz com que ele seja condenado. Faz com que ele vá à cruz. Uma visão pequena, muito pequena do que realmente possa significar a boa nova, o Evangelho do Cristo, que para nós continua sendo coisa muito nova. Porque ele fala de situações. O próprio Cristo não escreveu nada. Ele buscou uma maneira de escrever a nós de forma diferente. Ele procurou escrever em nossos corações, não em nossas mentes apenas, não em palavras. As poucas vezes que Cristo escreve, escreve na areia, para que as palavras sejam levadas. Ele cria fatos, parábolas, histórias que envolvem o nosso intelecto, sim, mas enleva o nosso coração, para que a gente não viva dizendo apenas Senhor, Senhor, né? Eu cumpro o que está escrito nas leis e nos profetas. E muitas vezes, quando diziam isso para ele dizia muito bem, você respeita seu pai, sua mãe. O jovem rico, quando pergunta, dizendo que ele já seguia todos os preceitos do judaísmo, ele diz, muito bem, então abandone tudo. Abandone todas as suas coisas e vem comigo. Doe a sua riqueza e venha comigo. Isso não quer dizer que a gente precisa deixar todas as nossas coisas materiais. Mas a gente precisa entender que as coisas materiais não podem e não devem e não serão nunca, a não ser na nossa visão egoísta, maior que as coisas de Deus. Nós precisamos entender melhor o que é seguir a Deus, seguir a Jesus, do que vemos, do que viemos fazendo ao longo do tempo. Os erros cometidos sucessivamente através da história em nome da religião, em nome da salvação. E cada religião, muitas vezes, travando confrontos bélicos para provar que a sua letra, que a sua palavra tem mais valor do que a do vizinho mais ao oeste, do vizinho mais ao sul, do vizinho mais ao oriente. E no fundo, o fundo de todas as religiões, indubitavelmente, acabam, indicam para nós que nós vamos chegar a Deus, que nós vamos buscar a nossa verdadeira libertação através do sentimento, que é algo que nós ainda não conseguimos compreender, que nós não conseguimos assimilar, que nós não conseguimos com que essa coisa maravilhosa que Jesus demonstrou em sua vida faça parte de todos nós. Por isso que Jesus veio nos salvar como? Através do coração. Não é a letra, não é o que nós dizemos, não é qualquer cantoria ou recitação que nos irá salvar. Isso é um começo, sim. Isso vai nos condicionando, muitas vezes, a tirar pensamentos errôneos, diferentes, vai nos dando um caminho a seguir. Mas a fé sem obras, a fé sem obras, o que é? Ela não é nada. Então, chega de nós olharmos para a religião como um ponto, um local em que nós nos escoramos num momento ou outro de dificuldade, ou até por condicionamento, por comodismo. Nós precisamos olhar para a religião, qualquer que seja ela, mas, sobretudo, a doutrina espírita, quando nós olhamos a ela e vemos na religião a possibilidade de encontrarmos a casa do caminho. A casa do caminho, fundada por Pedro e os apóstolos. A casa do caminho que recebia a todos, mesmo aqueles que a lei judaica condenava ao vale dos leprosos. Esses eram recebidos como irmãos queridos do coração, aqueles que tinham sido levados para fora da cidade pelos seus familiares, aqueles ao qual o Sinédrio havia tomado os seus pertences e incorporado ao cofre comum daquela religião. A casa do caminho foi condenada por promover essa revolução que Jesus havia colocado de forma decisiva no coração daqueles apóstolos. Nos conta, no livro Luz Acima, uma passagem que trata disso, que fala da revolução do cristianismo. E, em dado momento, Tomé, aquele que duvida, como nós, aquele que duvidava de tudo, Tomé, pergunta a Jesus, porque ele estava ouvindo muitos rumores a respeito daquela figura, do Filho do Homem, que estava ali, segundo se ouvia dizer, para salvar os judeus, que eram escravos de Roma. Escravos de Roma. Para salvar os judeus que vinham por muito tempo sofrendo o jugo desses ou daqueles. Eles viam em Jesus um salvador político. E Tomé via a capacidade de Jesus e falava, poxa, quando ele quiser, ele liderará essa revolução. Será sanguinolenta, mas sairemos vitoriosos, pensava Tomé de si para si. E ele pergunta a Jesus, num desses colóquios informais e maravilhosos de se ter com Cristo. Ele pergunta, Jesus, Qual é a estratégia central dessa revolução? Como chegaremos a essa condição da revolução de Deus? E Jesus, um profundo conhecedor, não do ser humano, de todas as criaturas, de todos nós, como disse o Carlão, previa, sabia tudo. Ele olha para Tomé e fala assim: amanhã nós sairemos em caminhada, à beira-mar. E a gente vai falar a respeito desse tema central que você está colocando. E foi assim. Logo nos primeiros raios solares, sai Jesus a caminhar com Tomé. Que cena! E não anda muito e encontra um caído, um bêbado, conhecido de Tomé. E Jesus faz menção de ajudar. E Tomé diz assim: Jesus, não adianta. Ele é recidivo nisso. Nós vamos ajudá-lo agora, amanhã ele vai estar do mesmo jeito. E Jesus, ainda assim, acolhe aquele caído e leva, que estava na beira da rua, e leva para um local onde ele pudesse ficar mais abrigado, e diz para ele: você sabe os motivos por que ele bebe? Você sabe as dores profundas de seu coração? O que lhe afligem que levaram ele a buscar uma busca tão infeliz? E mal Jesus tinha pronunciado isso, se aproxima dele uma mãe aflita com uma filha doente em casa. E vai Jesus de Tomé à casa dessa bendita. E fazem uma linda prece, e Tomé acompanha para a recuperação da filha. Eles saem daquela residência, chega um pai desesperado. A sua filhinha acabara de morrer, acabara de desencarnar. E a sua mulher estava desesperada. E Jesus segue em caminho para consolar aquela aflita, para consolar aquele coração dolorido. Saindo de lá, eles passaram por mais, segundo nos conta, por mais de 50 visitas desse tipo. Ao final do dia, à beira de um monte, os pés de Tomé sangravam de tanto que haviam andado, o corpo exausto. E ele se deita, mas a curiosidade, a necessidade de saber a verdade ainda o fustigava, a dúvida em seu coração. Mas, mestre, pode me falar agora qual será o tema central de sua revolução? E ele responde a Tomé: Tomé, os homens precisam parar de pensar nas contendas. Os homens precisam parar de pensar nas disputas sanguinolentas que são as guerras. O homem precisa parar de pensar em ver o outro como um inimigo ferrenho. Precisamos nos tratar como irmãos, compreender a necessidade de cada um e levantar os caídos. A revolução já está em curso, Tomé. É a revolução que você ouviu dizer? Por aí ela já está em curso, já está acontecendo. Só não acontecerá da forma que você espera. Ela estará no coração de cada um que abraçar a realidade da Boa Nova, do Evangelho. Que todos nós possamos parar para pensar nisso. Pensar menos nas palavras que achamos sagradas, pensar dizê-las talvez menos e usar daquilo que o Espiritismo, através de exemplos como o de Chico Xavier, colocou em nossas vidas. Nós precisamos fazer, nós precisamos ter as nossas obras, que não precisam ser grandiosas, que não é construções suntuosas, não. É a desconstrução do homem velho. E ainda que seja nessa existência, o alicerce, ao menos, do homem novo, que enxerga a vida como uma dádiva de Deus. Mesmo as dores e os problemas, como foi bem dito aqui, nós não recebemos nada que nós não tenhamos pedido, que nós não tenhamos criado, que nós não tenhamos efetivado porque a colheita é livre. Aliás, desculpem, a semeadura é livre, perdão. A semeadura é livre, a colheita não tem jeito. Se eu plantei rosa, não vai nascer uma macieira. Se eu plantei espinhos, eu terei que colher os espinhos. Que todos tenhamos muita paz.